Pode crer.
Podcast Estrada Criativa.
O Caminho de Santiago de Compostela. O Caminho de Santiago não pertence a ninguém além de você mesmo. Ele inicia não em território europeu, mas no chão da sua casa. A decisão de percorrê-lo já é o início da caminhada de mais de 800 km de estradas de chão, pontes, asfalto, barro, chuva, sol ou neve, que vão da cidade de Saint-Jean-Pied-de-Port, na França, e entrando Espanha adentro, passando por várias cidades e vilarejos, com destino final em Santiago de Compostela. Mas que caminho é esse? O que motiva mais de 300 mil pessoas a percorrer esse trajeto todos os anos? À procura de quê? Purificação? Encontrar respostas? Falaremos disso e de muito mais a seguir. Olá, pessoas criativas desse universo! Bem-vindos ao Podes Crer Podcast. Um programa patrocinado por RC Studio. Beleza, saúde e bem-estar num único lugar. E Estrada Criativa Produções Audiovisuais. Aqui quem vos fala é Emerson. E gostaria de apresentar os meus colegas.
Olá, pessoal. Aqui é a Denise.
E eu, Jorge.
Com certeza.
Olá, aqui é a Márcia.
Alegria de estar aqui com os meus queridos vizinhos e com você, que está no celular, computador, ou que salvou os episódios no pendrive, ou nos escuta enquanto lava a louça, arruma a casa, trabalha ou dirige. E como anunciado, o tema do nosso episódio hoje é o Caminho de Santiago. Trata-se de uma peregrinação cujo propósito é chegar à tumba atribuída ao apóstolo Tiago, o maior, que fica na cripta da Catedral de Santiago, cidade de Compostela, na Galícia, Espanha. Ele é considerado o maior porque era um dos mais velhos apóstolos e tinha um Tiago, que era mais novo, que era chamado o menor. Né? Então era um dos apóstolos de Jesus Cristo.
É Santiago por ser Santiago.
Isso. Né? A tradição diz que o Tiago foi responsável pela evangelização da Espanha e teria sido enterrado na região da Galícia, após perseguição pelo exército romano. Os seus discípulos levaram seu corpo e o enterraram nas proximidades de Compostela, onde o rei da época construiu uma imponente igreja para abrigar os restos mortais do Tiago.
Na verdade, ele já tinha ido até a Espanha e já tinha feito toda, 40 ou 44 anos depois da morte e ressurreição de Cristo.
É, são muitas lendas, né, que contam. Muitas,
e aí depois ele fez a evangelização do povo espanhol da época e voltou para Jerusalém. E lá em Jerusalém que ele foi perseguido e morto, decapitado. E aí os outros apóstolos...
Eles tinham uns 2 ou 3 apóstolos com ele.
Isso.
Também dizem que ele não teve muito sucesso nessa evangelização, por isso que ele voltou.
Ah, é?
É.
Essa parte eu desconheço.
Conseguiu umas 10, 9 pessoas, umas 9, 10 pessoas, foi muito, não teve muito êxito, por isso que ele retornou. E ele foi morto pelo exército do neto de Herodes.
É, então, só para eu, assim, eu sou uma pessoa completamente leiga com relação a isso. Para vocês terem uma ideia, eu achava que era no Chile.
Mas eu acho que ela vai ser a primeira de nós
muito
a fazer bem, o caminho.
É muito Santiago.
É. Então,
eu também achei que fosse Santiago aqui do interior do Rio Grande do Sul também.
Pois é, tão pertinho. É que tem a cidade com o nome, né? Mas não é isso. O que eu entendi, na verdade, é um caminho que leva até a sepultura, o sepulcro do Santiago.
Existem mais ou menos mais de 7 caminhos. Eu, inclusive, fiquei sabendo que existe também em Florianópolis, que foi reconhecido pelo pessoal lá na Espanha.
Que,
tá? Que é em torno de 70 quilômetros. Não, ele vai pelas praias. É um, dura 21 dias.
Achei que tipo tu ia de Santa Catarina.
Pega um navio.
A caminhada dura uns 20...
Pega um navio.
Pega uma balsinha.
E fica andando dentro do barco.
Desculpa.
Não, fica caminhando dentro do navio.
Não, vai pela areia mesmo, né?
Uhum. Não, vai indo.
Sim, vai pelas praias, então dura mais ou menos 20 e poucos dias. E existem caminhos, então, vários tipos de caminhos. Dura em torno de 28 a 30 dias e são mais de 800 quilômetros. Tá? Então, a pessoa tem que caminhar aí de 8 a 12 horas diárias.
Tem que ter um preparo físico, hein?
Tem que ser treinado. Por isso que a gente vai falar aqui também que muitas pessoas chegam e se frustram porque não vão conseguir, porque não estudaram, porque não se informaram.
Era uma prepararam. Esperava uma coisa e era outra.
E tem muita gente que fala que se preparou muito tempo, que levou muita bagagem, que não precisou de toda aquela bagagem.
Claro.
Tem muita coisa.
É sempre aquilo, né? Eu servi no quartel. Se eu soubesse tudo que eu tinha que saber no final, eu teria sofrido menos, entendeu? Então, se a gente... Nós temos agora a internet, no passado não tinha. Então, tem vídeos, tem informes.
Exatamente.
Tu pode trocar ideia, pedir sugestões. Tu pode ir sozinho. O normal é ir sozinho, mas porque é uma caminhada contigo mesmo, né? Onde tu vai...
Ah, e Compostela é o nome da cidade?
Cidade é Compostela.
Ok. Só para eu fazer uma linha do tempo aqui.
É a Igreja de Santiago de Compostela. Né? E a cidade é Compostela.
Foi na Idade Média que aconteceu.
Ah, e foi na Idade Média, tá.
Isso.
Quantos anos antes ou depois de Cristo? Como é que é a história? Tô notando tudo isso.
Agora eu não lembro.
Foi 40 anos.
44 anos depois de Cristo. Depois que Jesus morreu, tá? Todos os apóstolos se dividiram e foram para todos os lugares, tá? Isso. Em 805, lá pelo ano 800, foi feita a igreja de Santiago. Isso. Diz que um peregrino encontrou os ossos, os restos mortais, foi guiado pelas estrelas. Ah, as histórias são sempre romantizadas e tal. Tanto que o rei ele construiu a igreja e levou os restos mortais para dentro dessa igreja. Bom, os motivos para ir. O que uma pessoa teria vontade de caminhar mais de 800 quilômetros?
Pois
há
então.
Relatos de morte, há relatos de pessoas que ficam doentes, que não conseguem terminar o percurso, né? Há relatos de desaparecimento, às vezes roubo também.
Eu fiz um pequeno levantamento sobre os motivos, né, pelos quais as pessoas vão até...
Fale-nos!
Então, o principal, e que eu acho que deve ser realmente o que todo mundo imagina, né, é espiritualidade. Paga-se promessas, pede bênção, se encontra com Deus, vão para orar. Então, tem uma questão espiritualidade e religiosidade, né?
Mas para uma religião específica, pelo que eu estou entendendo.
E o que todo mundo, boas partes das pessoas dizem que voltam diferentes de lá. Acontece que essa caminhada, ela provoca muitas coisas, né? Tu tá abrindo mão de conforto.
Sim. Aí
tu tá administrando coisas, né? O autoconhecimento.
Então, esse é o quinto motivo.
Aceitando as tuas limitações.
Esse
né?
é o...
Superando
Esse
elas.
Seria o quinto motivo, que é praticar o desapego. O segundo seria pessoas aventureiras. Terceiro, desafio pessoal, que é desafiar o próprio limite, o limite do seu corpo. O quarto seria para conhecer as pessoas, exatamente essas pessoas espiritualizadas, com boas energias. O quinto que eu citei agora é praticar o desapego. E o sexto é pelo cenário e pela paisagem. Esses são os principais motivos.
Eu li um livro que é o Guia do Peregrino do Caminho de Santiago. Foi muito interessante esse livro, porque eu estava num sebo, e eu fechei os olhos e disse assim, queria um livro que me desse um caminho, que me inspirasse. E, de repente, peguei direto esse livro, que é do escritor, o nome dele é Mack, tá? Guia do Peregrino do Caminho de Santiago. É um livro muito interessante, onde ele descreve ponto por ponto o que motivou ele a fazer o caminho, materiais, equipamentos, todo um planejamento que ele fez de rota. E, mesmo assim, em alguns momentos, ele se arrependeu de ter feito alguma coisa, ou de ter levado... ou esquecido de algum equipamento. Tá? E é um encontro consigo mesmo, né? Porque vai te propiciar isso. Às vezes tu pode caminhar sozinho, às vezes tu pode encontrar, porque como são muitas pessoas em determinadas épocas, que em junho, julho, agosto, é o período de maior trânsito, porque é o verão, né? O inverno já complica muito, porque são sinalizados os caminhos e às vezes a neve pode cobrir, né? E tu também pode sofrer as intempéries do tempo, Então, eles decidem ir por esse período, né? Desses 3 meses. Podem ir sozinho, podem ir em equipe, mas tem os prós e os contras disso, né? Se tu leva mais pessoas consigo, alguma pode desistir no meio do caminho e aí tu vai abandonar. Outra, não, eu quero ficar em hotel, porque tem a possibilidade de tu ficar em albergues, que são disponibilizados, tem albergues pagos, tem albergues que têm um preço simbólico, que são custeados pelo governo. A igreja também ajuda muito o peregrino, né? Porque é para ela interessante essa manifestação de fé, essa propagação de fé. E tem hotéis até de 5 estrelas. Tudo depende do que tu queres para a viagem. Eu soube de pessoas que vão de sandálias e roupa como se fosse um peregrino. Esse livro...
Para pagar promessa, alguma coisa desse jeito.
Ou para se sentir naquela época mesmo, fazer Sim. essa aprovação, né? Se sentir mais purificado, porque ele foi totalmente... Porque o caminho é muito antigo. Então, as pessoas que iam, elas iam de sandálias, com um cajado, aquelas roupas, aquelas medievais. Vestes grandes de monge... Uhum. Né, medievais, isso. Tá? E há momentos que tu precisa de solidão nesse caminho. Para tu pensar nas tuas coisas,
a oração,
repensar.
A espiritualidade.
Exatamente.
Né? Aí eu acho meio enlouquecedor.
Não, é legal é isso, para a gente contrapor e entender.
Eu acho que tu tem que ter uma boa... tu tem que estar com a cabeça boa, assim, porque... Se tu tá meio balançado,
mas
tu pira
tu
de
também,
vez.
Não, mas
ou tu
pode
estar
tá se questionando qual é o teu papel aqui no mundo. Abrir mão de valores. Às vezes muitos empresários Sim. vão e voltam com a cabeça totalmente diferente. Bah, meu, eu tenho que viver. Eu estou no mundo material, eu preciso também ter a minha espiritualidade.
Dentro das possibilidades de vocês, assim, o que vocês já fizeram para ter esse retiro sozinho, assim, consigo mesmo? Tipo, agora eu preciso ficar sozinho, mais perto de Deus ou do que se acredita. O que vocês já de experiência já fizeram, assim, para favorecer a espiritualidade, assim?
Eu acho que no livro que eu li, tá, o Mack, ele fala que o caminho, tu pode ser na tua sala. Tu dá uma volta na sala, caminhar em volta da quadra. Né?
Ah, eu uma vez...
Mas é uma aventura, né?
Para responder a tua pergunta, Denis, uma vez por ano eu vou para a mata. Assim como o pessoal vai na praia para ir manjar, não sei o quê, eu vou para a mata, numa cachoeira, e fico lá meditando, me energizando. Eu sou muito esotérico nessa
Que legal.
Parte.
E tu fica quanto e tempo?
Eu fico um final de semana com o pessoal lá, porque é um lugar em Cerro Grande.
Aham, uhum, sim.
Então eu vou para lá e fico lá com o pessoal.
É aberto ou ele é uma é fechado esse
um
local?
Um sítio.
Particular, mas aí... Mas,
um casal amigo meu.
Ah, tá. Ele
sim,
não abre para as pessoas?
Não.
Não é aberto?
Não.
Ah, tá.
Aí eu vou para lá, fico lá com eles, conhecidos. Uhum. Aí vou lá, levo minhas pedrinhas, minhas runas, uhum. fico energizando.
Uhum.
Bom, te respondi, né?
Dá barato, assim, sente um barato no ar?
Não, barato era quando eu era mais jovem.
É bem caro pra ir pra lá, né?
Dava barato, dava suruba,
Puxa
dava um monte de coisa.
O cara fala uma coisa séria, bonita, né? E vem outro já
querendo...
Meu Deus.
Ó, Márcia, você acordou.
Não, mas o engraçado é que nesse caminho, tá? Os peregrinos, eles param em bares. Então
sim,
tem que ter muito cuidado, porque às vezes tu pode ser roubado.
Vai
tu
sair
tá bêbado,
pro caminho.
Tomando vinho.
Uma coisa que
uma
eu...
festa.
Opa, não é por aqui.
Uma coisa que eu entendi, que mais lá na época da Idade Média, a tradição dos peregrinos era depositar pedras do seu país na cruz de ferro, no alto Isso. do monte, para simbolizar os problemas negativos.
Tu leva
todas as coisas ruins, umas pedrinhas. Pra largar lá.
Deixa lá.
A prova
deixa
que
lá.
Ele fez também é
Que legal, um simbolismo.
É um poste.
É um E a pedra é o peso que tu
sim,
tá carregando.
O interessante que eu olhei em vídeos, tá? No início que colocaram, tinha meia dúzia de pedrinha. Hoje já tem uma montanha.
Uma muralha.
E tem um poste com as pedras em volta. O pessoal tira foto e tal. Que foi, né?
Tá, uma pergunta que não quer me calar. Só pode ser feito a pé?
Pode ser feito de burro. Pode
de
ser
carro,
feito de
não.
bicicleta. Não, tu pode Sim. pular. É uma questão assim, ó. Se tu cumprir... Porque quando tu inicia o caminho, tá? Tu vai numa igreja, se tu quiseres, tá? Tem um local lá no centro, lá em... na saída ali na França. Tá? Tu pega uma caderneta.
Tá, tu começa, tu sai da França, é isso?
A igreja te dá isso.
Tem vários caminhos.
A igreja te dá... Não, mas esse...
Sai de Portugal.
É uma caderneta que tu vai carimbando nos vilarejos. Tu vai procurar a igreja ou...
Entendi.
É, tu sai da França e vai para Portugal.
Escritórios municipais do vilarejo ali, onde eles são dedicados somente a isso. Eles te dão um carimbo para comprovar que tu fez o caminho.
Ah, sim.
E aí tu vai...
Tipo um passaporte.
A chegada em Compostela é na igreja. Né? Tu participa de uma missa. E aí tu tem esse, tu ganha um diploma de
esse
um certificado
esse
de
caminho,
de participação, de cumprir o todo o caminho.
Te dão um adesivo da concha para se identificar que tu tá nesse caminho.
Ô Jorge, esse símbolo entendi. Que tu fez para nós, ele é em que momento que tu recebe ele?
Ah, essa aí é a concha, é a vieira. É um amuleto da Idade Média contra pragas e maldições.
Uhum. Ele é no início da viagem ou na chegada?
É assim. Ela é usada para beber água e para comer. Mas, lá na época deles, agora eles usam mais como só um símbolo, né?
Uhum.
Pessoal, eu já vi o pessoal usando camisa.
Mas na época,
camisa. Nunca tinha
era assim.
As placas que indicam o caminho, elas têm essa concha.
Isso aqui é o símbolo do Vasco, não é? Olha eu.
Bom, meu não sobrenome é Vieira.
É espanhol.
Mas é parecido.
É uma cruz. Né? É uma cruz. Tu sabe da lenda da concha ou não?
Sim, é assim. Quando os peregrinos chegavam lá, esse lugar era perto do mar.
Uhum.
Então, para os seus parentes, para ele comprovar que esteve lá, ele trazia uma concha.
Oh.
Uhum.
Aí, como lá tinha muito esse tipo de concha, vieira, né? Então, ficou isso aí o símbolo.
Mas, Jorge, eu tenho uma outra lenda.
Mas é uma concha do mar.
Para contrapor essa tua lenda, né? Que assim, eles estavam chegando, os discípulos de Tiago, numa jangada. Isso diz a lenda, tá?
Ah, claro que...
E havia um casamento na beira do mar, e a tradição é tu atirar uma lança para o ar e o noivo, ou qualquer participante, a cavalo, pegar essa lança no ar. Entendeu? Naquele momento, era um noivo. Então, eles atiraram a lança, ela pegou uma direção ao mar, para dentro do mar, ele foi com o cavalo e afundou. Mergulhou com o cavalo atrás daquela lança. E não voltava. Dado um tempo, voltaram. Não, ele voltou com o cavalo e cheio de conchas por cima dele.
Cuidado no corpo dele.
Foi na época que... É uma lenda. Eles,
sim.
É, mas é tudo aquilo para dar uma dimensão. Né? Isso. Nós estamos vendo aqui,
estamos
a Márcia pelo celular está nos mostrando a concha.
Uhum.
Né? Que é o símbolo.
Representa o apóstolo defensor dos cristãos, né? Na guerra de reconquista.
Então.
Da parte da fé.
Isso. Mas, voltando aqui, nós discutimos os motivos para ir, né?
Uhum.
Então, são vários. O principal, como a Denise falou, que é o espiritual, não o religioso. E, por último, o aventureiro.
Mas tem um cunho religioso
é
bem
total,
forte, né?
É,
católico.
É, mas tem pessoas que fazem pela aventura.
É, sim. Posso, né? Vários.
Eles fazem uma pesquisa, tá? Mais de 90% são de cunho espiritual.
É que o Santiago, na
verdade... Ah, espiritual, não isso. Religioso. Então, a maioria eu acho que engloba, né?
Espiritual, religioso, porque é uma coisa ali católica, né?
Pois é, não. Essa é a minha dúvida, entendeu?
É assim, ó. O Santiago, ele fez esse caminho de peregrinação para pegar fiéis.
Evangelizar
a fé do catolicismo.
Sim.
Essa foi a proposta.
Isso é uma homenagem,
depois,
né?
Depois o resto foi indo até.
Sim.
Isso. Jorge, nós conversamos assim, sozinho ou acompanhado. E a gente falou dos prós e contras, né? De estar acompanhado, tu vai ter uma pessoa, tu vai depender dela.
Pra opinar,
ela de ti,
pra
vai
dizer
opinar,
o que ela tá sentindo.
Ela vai sentir algum problema, tu vai ter que parar.
Sim.
Vocês vão ter que administrar muito bem. Porque é difícil hoje tu conseguir 30 dias, né, da tua vida profissional para fazer o caminho. Então, existem caminhos diferentes,
pois
mais próximos.
Pois é, isso que eu queria
entender.
Assim,
tem o de Portugal, tem uns que são de 100 quilômetros apenas.
Tu pode fazer só a metade
teu critério.
Do caminho.
Faz esse de 100 e depois tu treina, vê o que tu acertou,
depende
o que tu errou.
Depende do tempo que tu possui também, né?
É.
Tu faz, custo,
porque assim,
20 quilômetros a pé, 50 a cavalo.
Porque tu tem que treinar muito.
E 30,
não,
200
de
moto.
Não, preparo físico, tem que ter custos. Tem muito.
Sim, eu tô brincando.
Ah, sim. O preparo físico são caminhadas, tu tem que caminhar aí em torno de 20 quilômetros por dia.
E o escritor Paulo Coelho levou 3 meses para fazer o caminho.
3 meses. É um preguiçoso, né?
Ele foi e voltou no Brasil, né?
É, eu acho que ele ia de jatinho, voltava.
É, agora vou fazer mais um pouco aí.
É. Bom, e todo mundo pensa assim, ah, eu vou levar roupas, eu vou levar... Enche aquela mochila. Né? Quando chega lá...
Só para carregar peso.
E não treinou aqui, né? Vai lá para ganhar peso, começa a se desfazer de todas as coisas. Então, quanto menos coisas você levar na mochila... E eu estava vendo um outro jornalista, eu vou procurar me informar do nome, no YouTube, ele deu várias dicas. Então, é uma mochila, um saco de dormir, isso, que é muito importante. Pra, né, questão de higiene também nos dormitórios lá.
Mas tem onde tu ir parando?
Tem,
tipo,
os albergues. Os albergues
tem,
e hotéis.
Tem restaurantes, coisas para...
Isso.
E os albergues fornecem
as
também
diárias,
até utensílios domésticos, assim, para fazer
sua
comida.
As diárias são de 8 a 9 euros. A diária de...
No frio, né?
Sim.
Então eles têm lugar para dormir, tomar banho, só que às 10 horas os albergues fecham. Então o pessoal vai fazer festa na rua, tomar vinho
fica
até
rua.
Tarde. Fica na rua, mochila lá dentro. E a saída é às 7 horas da manhã. Então, a pessoa já às 7 horas já tá tem que sair, tem que liberar o espaço. Tá? É legal levar um protetor de ouvido, porque tem muito ronco. O pessoal cansa muito e ronca muito de noite. Então, uma noite de sono bem dormida é primordial para ter uma caminhada decente no próximo dia. Né? Então, isso, uma mochila bem enxuta. Né? Dores. Vai ter que saber conviver com dores. Sofrimento.
Mas leva ali um Dorflex, um paracetamol.
Mas uma bolha não é. Uma bolha no pé, que é muito comum.
Um band-aid.
Tá pagando uma promessa.
E um segredo muito interessante é levar tênis com uma numeração, um ou dois números
a mais
no pé.
Porque teu
pé incha.
Eu vi esse.
Isso. E às vezes molha, tu vai colocar um saco, um saquinho para proteger o pé.
Tem que levar mais de um tênis, né?
É só o pé que incha, eu queria inchar todinho.
Porque...
Ai, Jorge!
É que o Jorge é muito magro.
E o que você come lá, nesse caminho? O que tem para comer? Olha eu.
Não sou
interessada na comida.
Tem
comidas brancas.
As refeições elas são direcionadas...
Peixe.
Como tu trabalha com
sei
isso...
Sei de nada.
Sabe, sim.
Deixa eu falar uma coisa. A pessoa, quando ela tá com essa função espiritual, assim, qualquer coisa
só
que ela...
Só a luz faz, sustenta.
É comidas claras, né? Sabia?
É sopas.
É comidas claras. Sopas, sabia, massas, arroz. Uhum. É.
Que
ajuda.
Eu nunca vi um churrasco.
Ser comida energética, né?
Nunca vi um churrasco.
Massa, frango.
Eu acho que se um gaúcho for, tinha que fazer essa proposta. Fazer um churrasquinho ali... Cara, bem, participa,
para no meio do caminho, tem uma churrasqueira de tijolo lá.
Aquela barriga, tu não caminha mais nem 100 metros. Então, tu pode escolher bota ou tênis, tá?
Nossa, bota, imagina.
Usam bota.
Só
mas essa
frio,
bota,
né?
Tem que ser surrada.
Né?
Não adianta comprar uma bota nova. No livro que
não,
eu li, esse foi o grande erro dele. Tem uma passagem bonita, que depois de amaciar a bota, ela começou a se destruir e tal. Ele levou numa sapataria, num sapateiro, num vilarejo. No outro dia ele foi pegar e perguntou quanto é que era o preço e o sapateiro não cobrou nada dele. Disse que quando ele chegasse na igreja lá, agradecesse, lembrasse do amigo ali.
Que legal.
Interessante.
Né?
Tem muita gente que ajuda no caminho. Havia um senhor, um agricultor da cidade, que ele estava distribuindo cajados para as pessoas.
Cajados é um dos símbolos, né?
Tem muita... Tu vai contar com o auxílio dos viajantes, das pessoas que moram no local, porque a economia circula em virtude. Cidades eram fantasmas. E depois que começou esse evento e ser divulgado, por exemplo, o livro do Paulo Coelho...
Sim, foi o que deu o que deu ao Paulo Coelho a ascensão, né?
Sim,
que fez muita gente
se
interessar por isso.
Descobriram
também,
um local, um lugar.
Né? Se torna um lugar turístico.
Um,
né? Se torna um lugar
então,
turístico. O cajado ele é usado nas descidas por caminhos de pedra feitos
para subida de montanha também.
E é tudo chão batido?
E antigamente era feito de galhos, de árvore.
tem asfalto, tu vai caminhar por muitas, vai ver cidades, vai ver fábricas, mas também tu vai ver uma paisagem maravilhosa a maior parte do tempo. Tu vai ver vilarejos que tu sonharia em morar, de tão bonitos que eles são.
Interessante.
Então, o cajado, ele é um símbolo de fé, né?
Mas ainda se encontra muitos os vilarejos sem jovens.
Eu quero falar uma coisa. Me alcança o açúcar, Jorge. Eu quero falar, me alcança o açúcar.
Isso vai para o...
Eu quero falar.
As pessoas vão ouvir isso. As pessoas, eu faço
com
questão.
Com certeza.
Saber
obrigada.
Isso.
Eu estava lendo aqui...
O café, ó, um oferecimento, ele é feito com água da ternura.
Da ternura, não é da... Não, não, mudou.
Água
mudou
da ternura.
Olha só, esse eu estava
lendo
aqui...
Olha o barulho. Ah, vai... Pessoas vão sentir uma vontade de tomar café.
Se soubessem o aroma que está saindo.
Ah, pessoal, fui eu que fiz o café.
Uma batidinha, sabe aquela, aquela batidinha que irrita muita gente.
Toma, toma agora.
Não sou eu. Dedinho levantado, gente.
Desculpa aí, mas eu não resisto. Eu vou cantar aquela musiquinha. Tem café, mas prefiro o chá, que é para relaxar. Dói,
não é do meu tempo. Claro, né? Era criança.
Não, porque é de atual. É
eu desconheço essa música.
Tu cantava lá no retiro?
Eu sou adolescente.
Hein, Jorge? Diante da cachoeira, tu cantava essa também? Bom, tá bom.
Eu posso falar um pouquinho de um relato que eu li de um cara que foi, bem rapidinho,
pode,
que eu achei bem interessante.
Pode.
É, esse cara, ele se preparou. Ele disse que começou a correr 3 meses antes. Correr não. Ele começou a caminhar 3 meses antes, 15 quilômetros por dia. E ele teve que ele disse que emagreceu 14 quilos. Porque ele sabia que o peso da mochila ia ser em torno de 14 quilos. Olha só, que interessante.
Isso, quanto mais tu for preparado, tanto espiritual como fisicamente, tá? A caminhada ela vai te disponibilizar outras coisas. Porque, além do caminho que tu faz pelos vilarejos, tem a cidade também que tem atrativos. Então, tu vai dar mais uma caminhada de quê? 1 hora, 2 horas pela cidade para ver os pontos turísticos.
Sim.
Então, tu tem que estar muito bem preparado. Senão, tu só vai para a caminhada e vai ficar focado só naquilo.
Ah, ele, né, disse que levou 1.500 euros em espécie, um cartão de crédito, e foi mais do que o suficiente. Uhum. Deve ser tudo muito,
sim,
muito
porque
em conta,
tudo,
né?
Os preços, a estadia entre 8 e 10 euros, o alimento em torno de 5 euros.
Que gastava 40 euros por dia, entre tudo.
Bom,
assim,
estadia,
né?
É isso.
Estadia e comida.
Mas eu acho que ele ficava em hotel, hein?
É, 40.
Por isso, eu acho.
É.
Então, eu acho que é por aí. As informações, então, pegar as informações... Tem pessoas, por exemplo, eu tinha esquecido do jornalista que eu tinha acompanhado no YouTube, ele tem um canal, é Newton Hernandes, muito legal. Então, ele não queria saber de nada, era uma descoberta. Tá? Ele sabia o caminho, ele ia seguir as placas, mas ele não queria informações da cidade. Ele queria descobrir
isso. Até porque
isso
é novo, né? Antigamente não existia internet para as pessoas saberem.
As pessoas iam no escuro, né?
Porque a proposta é essa. Se tu vai com tudo planejado e é um direito das pessoas...
Acaba até perdendo aquela
graça.
Tu não vai ter aquele sabor da descoberta.
Hoje
tu
tem GPS, né?
Sim.
Mas,
te perde.
Com certeza.
Ou não.
Eu acho que uma das grandes lições desse caminho é viver com o essencial. Tu vai ter um número limitado de roupa, tu vai ter que comer também o suficiente para que tu possa estar disposto.
Para que o teu corpo esteja preparado também, né?
Exatamente.
Não ficar sobrecarregando.
É.
Assim, tipo, comi demais, hoje vou ficar...
Mas
hoje eu
não
vou. Comi
demais.
É.
Fico pensando, será que...
uma sonequinha agora.
Ele tem a mesma energia que Machu Picchu, que outros lugares?
Eu acredito
pirâmides.
Que sim. Eu acredito
porque
que sim. As pessoas voltam maravilhosas.
Pô, descansado.
Mas por que mais de 300 mil todos os anos...
Eu,
né,
acho que tem.
Tá, mas quanto tempo se caminha?
De 8 a 12 horas por dia.
É, de 8 a 12 horas por dia. São mais de 800 quilômetros.
Mais de 800 quilômetros.
Isso.
Pois é, que nem eu vejo esse pessoal aqui que faz a romaria.
Outra também, outra lição é de respeito dos seus limites. Né? A pessoa saber os seus limites, saber a hora de parar, de descansar,
sim,
saber a hora de retomar. Isso é muito importante. Ó, tá chegando o vinho.
Que é isso, depois só? Vai chegar o pão.
Fala, é vinho?
É vinho.
Pra
é
quem?
Pra fazer sagu?
Pra quê?
Oh, que legal. Que nós recebemos um vinho do Fabrício, esposo da Márcia. Gostaríamos de agradecer.
Agora os apóstolos.
O que sobrar é nosso aqui.
Os apóstolos vão tomar o vinho.
Isso, exatamente.
Em homenagem ao apóstolo Tiago.
Como é que é?
É pra ser... aceitando.
É pra ah, ser, é pra servir, voltar. Servir e voltar. Que pão duro. Eu não agradeço. Não, agradeço sim.
Estamos
agradeço,
aceitando sim. doações.
Pra ele trazer a pizza
dos
agora.
Vizinhos.
RC Studio, por favor. Copos, taças. Sofia,
então,
volta pra casa.
Aí...
Então fecha a porta.
Outra coisa muito interessante também são as culturas que tu vai ter contato. São países de todo
claro.
Mundo. As
Os
pessoas
povos.
Estão na mesma energia, no mesmo objetivo. Então, 99% das pessoas vão estar te apoiando, vão estar solícitas para troca de ideia.
É o quarto item. Eu acho que eu me encaixaria ali, no, entre 1 e 4. Ali. Que é conhecer, conhecer essas energias.
É,
trocar essas energias.
Não precisa
boas.
Saber o...
É.
No, a língua da pessoa. Tu vai trocar por gestos, tu
claro.
Vai brincar. Tu vai, a música, que é uma ligação você universal.
Você já foi em alguma romaria dessas da Nossa Senhora dos Navegantes?
Não.
Vocês já foram a pé?
Não.
Que chega lá
quando,
e come melancia?
Quando eu era criança, a gente participava de procissões. Principalmente na Páscoa
uh-huh.
e no Natal ali, né? Mas eu, aqui em Porto Alegre, não. Mas em Guaíba era muito legal. De noite, nós andávamos com as velas na mão, assim, que era da religião católica, que né, minha mãe frequentava, e a gente ia. E eu gostava bastante. E a energia que tem nessas situações, assim, tanto de vigília, quanto de
romaria,
né, que uhum. se chama. É muito bacana, é muito bom.
Inexplicável,
é inexplicável.
Que se sente, né?
Eu acho que é uma transformação lenta e gradual. Que nem disso, né?
Uhum.
Todo mundo fala lenta e gradual. Tu começa numa expectativa, tá? Numa ansiedade. Tu vai sentir as dores. De repente, a primeira semana vai ser muito complicada. Tu vai
cansar
tu
muito.
Pode pensar assim, não vou chegar, não vou conseguir.
É um autoconhecimento, tá? Da sua própria fé, né?
Isso, vai ser provável.
É um desafio enorme, né? Uhum. Tu te
Eu
desafia.
Acho que a fé é mais um elemento... de incentivo para a conclusão do caminho. Ela vai ser, de repente, é o principal
objetivo.
Tá? O objetivo é a fé ali. Mas tu vai ter o sentido da aventura de concluir.
É um autoconhecimento,
de,
né?
Isso, de descobrir.
Individual e de interagir
que tu
com
tá
as
ali?
Pessoas.
Né?
Eu tô ali porque eu paguei, porque eu quis ir.
Tem que controlar a ansiedade, porque quando tu já passou a metade do caminho, se tu tá perto a chegar, tu pode te comprometer. Vai querer acelerar, vai querer ir mais rápido porque está chegando ao fim a caminhada. Então, né? E muito emocionante a chegada, a missa de conclusão, né? Que eles queimam incensos dentro da igreja. Isso é lindo.
É, a imagem da igreja é bem bonita, né?
Uhum.
Bem, uma coisa bem medieval. Assim,
e tu tem realizado também. Né?
Agora, Jorge, pergunta para o Jorge.
Pergunte ao Jorge.
Jorge com certeza responde. Não, porque você emagrece, eu vou sumir. Carregar pedra.
Eu pensei na hora que
você fez. 14
na hora que tu terminou a pergunta, eu fiquei, nossa, logo Jorge.
Aliás, é meu sobrenome Vieira.
Nós falamos desse tema e escolhemos uma pessoa para não estudar o tema, que é para escutar e depois... nos dá
Ai, desculpa.
A sua resposta.
Resfriada.
Então, a Márcia, ela não sabia
não.
o tema em si. Nós deixamos ela escanteada, como uhum. se diz aqui no Sul. Tá?
Eles me bloquearam no grupo
para
eu
de
não
moda.
Ver. Foi uma surpresa. O que tu achou dessa surpresa, Márcia?
Então, qual era a tua expectativa antes? E hoje, ouvindo o que a gente conversou, o que tu saca da situação?
Olha... Primeiro eu quero analisar. Eu sou uma pessoa analítica.
Veja
tá?
bem, veja bem.
Veja bem. Eu preciso ter uma linha do tempo para eu entender as coisas. Então eu vou fazer a minha linha do tempo e tu me diz se tá certo.
Tá.
Tá? Tu vai fazer o caminho de Santiago de Compostela. Tu vai sair ou de Portugal, na Espanha, ou da Espanha,
não,
ou
tem,
da França.
Tem sete caminhos. O mais tradicional, é o que sai da França.
Que sai da França,
que aí
tá.
Faz França e Espanha, 800 quilômetros.
800 quilômetros, a pé, a cavalo.
A pé, a cavalo, a bicicleta, a bicicleta. Tu pode pegar um ônibus e a partir de um ponto tu ir.
Tu pode seguir de qualquer
ponto. Eu fiquei
imaginando
a pessoa ali, tipo, de bicicleta, larga a bicicleta num canto, uhum, saindo na
pé. De burro.
É tipo um triatlon.
As pessoas, elas querem... encarnar o peregrino. Então, muita gente vai de cajado. Tem muitas pessoas que parecem anciões.
Tem gente que se fantasia
eu acho que eu ia dar risada.
Vivenciar. Pois é.
E você sabe responder...
Deixa eu terminar. Peraí, deixa eu terminar a minha linha do tempo.
Mais mulher ou homem que faz o percurso?
Homem. Homem.
Não. Mais mulher.
Olha. Mais tá, 800 quilômetros, daí isso tu pode levar quantos dias tu quiser.
Exatamente. O Paulo Coelho levou 3 meses, né?
Tá, 3 meses. Ah, ele ia e voltava no Brasil,
e o Raul,
né,
eu acho que ele tinha.
Porque eu li uma pessoa aqui que fez em 30 dias.
Não, o normal é fazer entre 25 e 30 dias.
Sim. Tá, disciplina, e aí chega lá, né? Vai visitar a igreja na Compostela.
Tem a igreja de saída, onde eles pegam a caderneta para fazer os carimbos, e a igreja de chegada.
Tá.
Mas tem igrejas em todo o percurso. São milenares, então...
Uma coisa interessante,
a história
essas
tu vai
igrejas,
estar olhando.
Elas são. A estrutura delas são feitas como se fosse uma cruz. A base, a construção delas, uhum, o desenho da planta baixa é uma cruz.
De todas elas. Interessante. Tá, então o ponto de partida é uma igreja, o ponto de chegada também é uma igreja. Tá. Uma pergunta: volta a pé?
Aí depende de cada um.
Volta como? Volta fazendo o caminho todo de novo?
Em Compostela,
volta
já pega
de
o avião.
De avião,
tu já vai pra Madrid, de lá tu volta pra
Madrid.
Pra
exatamente. Madrid, depois já dá uma.
Aí
uma
tu faz o que tu
Barcelona.
Quiser. Eu acho que o cara deve ficar se recuperando.
Mas tem gente que gosta de se desafiar. Não, agora eu vou voltar. Eu fui,
eu
agora
acho
eu vou
que
voltar.
Não deve ter, né?
Pra quem vai, eu acho que sim.
Pode ser, sabia?
Será? Só se,
só se o cara
um
descansar
mais curto.
E retomar.
Sim.
Porque é duro.
Não, então respondendo a tua pergunta, se eu faria ou não, na minha atual conjuntura agora, não faria.
Eu não faria também.
Eu,
e uma
primeiro,
volta
eu sou
dentro
uma...
do shopping, volta do shopping.
Ah, sim, várias vezes.
Esse daí é um bairro.
Assim, ó, primeiro porque eu não tenho...
Essa coisa esotérica.
Não, não é isso. Eu até tenho, gosto muito desse lado espiritual. Isso eu acho uma coisa bacana que
sim,
faria eu
também.
Ir. Mas eu não iria primeiro pelo desgaste físico, porque eu sou uma pessoa muito preguiçosa. E segundo...
Eu acho que tu é muito prática. Se
também.
Tu quer encontrar iluminação, tu vai dar uma volta em volta do condomínio e... Pô, tô bem... A luz.
Pegou o sol, já se iluminou.
Etc.
Sim, tem outras coisas que me alimentam. Esse
pode
autoconhecimento, entendeu?
Saídas,
isso. Eu não precisaria fazer esse caminho para
eu não
me
iria
redescobrir.
Porque eu não sei, não curto essa coisa de passar,
passar trabalho.
Também
entendeu? Não. Indiada. Pra mim,
nunca fui, nem quando mais jovem.
Eu já colhi assim, ervinha em cima do morro, lá no interior.
Marcela?
Mas sim. Eu já tive momentos, e eu gosto de ter esses momentos de buscar a espiritualidade. Eu gosto de frequentar igrejas vazias.
Ah,
então tem
aí,
capela ali da PUC, eu gosto. Eu gosto daquela igreja do centro, acho que é do Rosário. Gosto muito.
Sim.
E aqui na Protásio também, ali na frente da Escola Santa Inês, aquela igreja ali. Gosto.
Ah, sim, é São Sebastião.
São Sebastião. Uhum. Então eu gosto dessas coisas. Gosto de vigília. Procissão, curtas também, eu gostava bastante.
É uma questão
nunca mais fui.
De costume familiar também, né? De coisas que tu carrega da tua família, o fato de tu ir
mas
à igreja.
Mas deslocar, assim, até lá, né? Investir uma grana.
Ah, falando nisso...
Isso eu não faria.
Desculpa interromper. Falando nisso, nessa questão, como as crianças não estão fazendo tanto, hoje em dia, catequese e crisma, né?
É porque é questão da igreja, né?
Há um envelhecimento.
Envelhecimento.
Tá.
É que a igreja
do cristianismo
não
tem,
não
a
atualiza.
Renovação.
É.
E assim, ó, não é uma crítica, mas tu vai nessas igrejas evangélicas, as cadeiras, elas são almofadadas.
Ah, sim.
Tem
todo
um poderio de
eles
som.
Eles são atualizados,
não que eu frequente,
né?
Eu não frequento.
Os adventistas atualmente têm escolas, têm tudo.
Tem música,
mas tu vai numa
bateria,
igreja,
guitarra.
Tu tem que levantar, vai lá, levanta a joelha, levanta uma madeira,
uhum,
cadeira dura,
sim,
desconfortável. Eu sei que perante Deus tu tem que ter esse sacrifício, pelo menos tu vai se ajoelhar.
Sim,
e vai.
É.
Mas há essas comparações E a igreja, ela, não, o que eu noto é um envelhecimento. Tu vai, tu,
e o próprio discurso, às vezes, dos padres também não são uma... Eles não conseguem trazer aquela história bíblica para o lado atual. Aí fica uma coisa muito...
Mas há uma mudança.
Histórica.
A igreja, ela tem noção do que ela perdeu já, mas ela continua sendo a primeira no mundo...
Sim.
Em religião.
Sim, sim, sim. Não, não há dúvida disso, né?
Mas
o legado
sabe,
é grande.
Não, sabe por que eu acho? Eu acho que é por questão assim, ó. Eu acho que é porque, tipo, ai, minha família é dessa religião. Tipo, eu vou batizar o meu filho pra agradar não sei quem.
Pra ter um padrinho.
Pra ter um padrinho. Então, existe muita cultura. É questão cultural pra gente estar pegando nessa.
O padre, ele tem que ter uma proximidade com as pessoas. Ele tem que se... A gente tem que enxergar nele uma pessoa como se fosse nós.
Acolhedora.
Uma pessoa da comunidade, né?
Exatamente. É um ser humano. Tá? Mas o que a gente vem observando sempre, que ele está num pedestal, nós somos os pecadores.
Uhum.
Tá?
É muito medieval ainda, né?
É.
Esse Papa novo, esse Papa...
Não, mas com
o João
Paulo II
mais...
também começou a
Não, ele a me parece mais popular.
É,
né?
É isso, exatamente.
Não, só um adendo.
Mas então
com relação...
tu não faria o caminho de Compostela?
Agora não.
Eu acho que eu
não faria.
Não conseguimos te convencer.
Não, é assim, ó, não faria o caminho, mas eu gostaria de conhecer, de repente percorrer
a cidade, ver as pessoas.
Percorrer um trajeto.
Não,
enfim.
Isso com certeza.
Mas não
realizar
esse caminho
pra
de
mim
tanto
é
tempo.
É instigante,
assim.
Tá? Mas eu não me sinto preparado ainda para fazer. Eu já tinha... Uma vez eu fui numa palestra e dei uma carona para um homem. Ficamos conversando e tal. E ele disse que ia fazer o caminho de Santiago de Compostela. E eu não sabia o que era. Depois eu fui pesquisar e achei que ele era louco.
Uhum.
Né?
Sim.
Mas lendo o livro do MAC, que é o Guia do Peregrino, Caminho de Santiago, me deu uma visão diferente. Tá? Que a pessoa é uma aventura. Eu iria sozinho, não iria com pessoas, porque vai ter muita gente lá, tu vai ter companhia.
É, se eu tivesse que ir, né, não teria, se eu não tivesse opção,
sozinho.
Eu faria sozinha também.
É. Assusta em primeiro momento 800 quilômetros, né? A gente não caminha uma volta na corda. Mas aí, e todo o preparo para essa viagem, para essa caminhada, vai te dar muita expertise para o futuro. Tu quer ser, para os teus objetivos futuros, para os teus valores. É um apanhado geral que é bacana. Na minha cabeça, hoje eu não estaria preparado ainda. Questões
fisicamente,
físicas.
Tu diz.
Questões físicas,
mas se
financeiras.
Se tu tivesse preparado fisicamente, financeiramente.
Sim, eu iria. Eu iria. Talvez fazendo um percurso menor.
É.
E depois, porque muitas pessoas fazem isso, fazem um percurso menor. Faz o percurso inicial, que é o de 800, depois fazem os outros percursos.
Faz um
porque
curto
porque o visual
sentir,
é muito,
né?
Lindo. Né? Tu vai ver a história. Né? Então, para mim, é isso que passa. Tá? Mas, quem sabe, as coisas vão... O mundo, as energias vão...
Ô, Jorge, vamos a cavalo. Charrete.
Pode escrever.
Tum, tum. Com certeza.
E a Denise não iria, então.
Não iria, não. Nem mais jovem eu iria. Eu iria para conhecer no conforto, né? Se eu tivesse carro, para ver como é que funciona. Se, vamos andar de carro aqui para conhecer o caminho, sabe? Tipo, né? Não cumprir aquele ritual.
E Machu Picchu também é caminho, sim.
Não, Machu Picchu
é aqui perto,
são
né?
As, é um lugar lá, o local do povo, né? Dos incas.
Mas tu não faz um caminho.
Que não. Que tu sente uma energia muito grande naquele local. Dizem que tem alguma coisa com extraterrestre.
Ah, meu Deus.
São energias.
Aí tem uma ervinha lá, o chá de uma erva que tu toma lá,
magnetismo,
de cogumelo.
Isso, toma um...
No quê?
Como é que é o nome do chá, Jorge?
Olha quantos planetas a gente tem. Tu acha que
o nome do chá?
Mas não como pinta. Acho que tem a vida
acho que
de outro planeta.
O asco, chuasca é o chá
a gente
feito
tá
de coca.
Os dois estão falando aqui e a gente já falou.
Eu acho que é por causa...
Tá todo mundo
eu acho que o pessoal
que é
toma um chazinho e sente coisas estranhas.
Lógico que é por isso.
O que que tu falou aqui?
Ela perguntou se eu acreditava em extraterrestre. Próximo podcast.
Ué,
UFO.
Eu acredito que existe.
Eu acredito que existe além vida, além da mas da não terra. Da forma como a gente vê,
claro,
no TV.
Não,
na cinema,
não.
Mas
eu acho que nós somos um videogame, cada um de nós é controlado por um ser alienígena.
Já viu, tá? O programinha The Sims?
E aí eles ficam jogando.
O The Sims.
Ah, tá.
Nós somos os The Sims.
Eu acho que a Terra é um formigueiro e a gente é que nem formiga. Tem vários iguais em todos os lugares.
Eu acho também que nós estamos são dimensões, né? Nós somos uma.
Eu acho que
eu sou uma outra pessoa na outra dimensão.
Que deu errado e jogaram aqui na
Tá,
que
e a nossa alma louco. Então fica numa terceira dimensão. Tipo,
eu
nossa.
Acho também.
É, Denise.
Chega. Depois que a gente morre, as almas ficam ali circulando.
Largaram aqui na Terra. Ah. Olha lá no chão da Terra.
É. Eu acho que aqui é o inferno.
Eu acho que eles ficam olhando lá, é um grande Big Brother. Que eles ficam olhando, olha só aqueles seres humanos.
Eu
que eles
é inferno,
fazem?
Olha
o
inferninho bom esse.
Vai dizer.
É.
Da fé ao inferno.
A gente vive só pra esse pagar é boleto e... E dormir.
Tinha uma música
paga
que era assim,
e dorme,
ó.
Paga boleto e dorme.
Essa vida é uma merda, a gente come, dorme, trepa e nunca sai do lugar.
Aí, Edson. Bota essa aí pra nós.
Bom, enfim, vocês fariam esse caminho? Essa é a grande questão. Escreva pra gente. Nosso e-mail é estradacriativa@gmail.com.br. E estaremos viajando num próximo...
Bota lá no Instagram também,
episódio.
Responde lá.
Ah,
é verdade.
Qual é o nosso endereço no Instagram?
É @podescrever.
Pode escrever. Pode escrever.
Pede pra
manda
seguir.
Uma foto, curte, diz o que você achou, a gente tá curioso aí para saber.
E mande a sua pergunta para Jorge, com certeza.
Muito obrigado por ter estado nesse caminho com a
gente.
Hoje
não tem pergunta pro Jorge?
Já foi a pergunta.
Ah, já foi a pergunta.
E todo
exatamente.
Mundo respondeu.
E todo mundo respondeu. Não tem
deixa
específico.
Terminar o programa porque tu vai ver.
Tá bom. Ok.
Um abraço, pessoal.
Tchau,
até
pessoal.
A próxima.
Boa semana. Até semana que vem.
Uhul.
Pode escrever.
Podcast Estrada Criativa.